disse isso. E penso que não é exagero da minha parte dizer que eu não consigo imaginar um tema mais importante do que o que nós vamos tratar hoje. É simplesmente o coração do cristianismo. Vamos assim dizer, o que o conceito de inconsciente, de ego, superego e id é para a psicanálise, o que a abolição da propriedade privada é para o marxismo, a doutrina da justificação pela fé é para o cristianismo. Então, não há possibilidade de alguém tratar de tema mais importante nessa igreja do que o que nós vamos abordar nessa noite. Então, vamos lá para Gálatas capítulo 3. Eu me lembro perfeitamente que nós paramos no versículo 5. E agora nós vamos, então, avançar para os versos, eu espero, de 6 a 14. Eu digo espero porque a gente nunca sabe o que Deus tem preparado para o momento da pregação, e pode ser que o Espírito Santo venha sobre nós na exposição de um dos versículos, e pronto, a gente percebe que o horário estourou e não tem mais como prosseguir. Mas a minha intenção é ir até o versículo 14. Aliás, para falar a verdade, é um desejo, hoje especialmente foi acometido por esse sentimento, de viver um Pentecoste, de estar numa, sabe, uma experiência como essa. Imagine, nós estamos aqui meditando sobre Gálatas e de repente o Espírito Santo vem sobre nós. Já pensou? Que maravilha seria, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Na esperança que o Espírito Santo venha sobre nós. Observem que nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo, nos 5 primeiros versículos, trata das consequências da pregação da doutrina da justificação pela fé para a vida da igreja, especialmente do ponto de vista do seu estabelecimento, do seu crescimento numérico, na operação de milagres e na experiência do avivamento, do batismo coletivo com o Espírito Santo. Então vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos no nosso último encontro. Ó Gálatas insensatos! Ele está visivelmente transtornado. Quem vos fascinou a vós outros? Vocês estão lembrados que no comentário sobre os versículos eu disse que no original é como se ele dissesse quem vos enfeitiçou. Ele via uma atuação demoníaca na igreja. Deus queira que isso não aconteça na Betânia, não aconteça na minha querida igreja também lá na Barra. É uma coisa que pega um membro ou outro e de repente você tem um foco de resistência ao evangelho dentro da igreja. É claro que não se trata de uma resistência aberta, simplesmente as pessoas passam a acreditar numa versão espúria do evangelho, confundindo a sua interpretação da Bíblia com a Bíblia, confundindo a sua interpretação da mensagem do evangelho com o evangelho. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que o trabalho missionário na Galácia foi levado a cabo por missionários que pregavam de modo gráfico a mensagem do evangelho. Eles levavam as pessoas a conceberem a cena da crucificação, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Tamanha a importância dessa doutrina. Olha, o uso político do nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se dá quando os pregadores separam Jesus Cristo da sua cruz. Se a cruz não faz parte da mensagem acerca de Cristo, o evangelho não está sendo mais pregado na igreja. Quero saber isto de vós. Aí o apóstolo Paulo volta para a vida pregressa daquela igreja. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta interessante, porque pressupõe que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Como que ele podia fazer essa pergunta? Se o batismo com o Espírito Santo não se trata de uma experiência espiritual, de algo acerca do qual você pode mencionar dia, mês e hora. Com isso ele está dizendo que foi essa doutrina que desencadeou o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Portanto, fica essa lição, especialmente para o pastor Theo, para mim, para os professores de escola dominical, para os ministros que porventura aqui se encontrem. Não há pregação que Deus mais honre do que a justificação pela graça mediante a fé. É aquela que Deus põe em seu selo. Vocês estão lembrados? Eu me lembro que nessa pregação eu mencionei o inventário que Jonathan Edwards fez sobre o conteúdo das suas pregações antes do primeiro despertamento nos Estados Unidos da América, que começou na sua igreja, na Igreja Congregacional de Northampton. Então ele foi pesquisar nos seus arquivos que mensagens ele havia levado para o púlpito antes do avivamento, todas sobre justificação pela fé. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram batizados com o Espírito Santo em que contexto? Qual doutrina que estava sendo pregada? O que lhes fora ensinado? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Começar no Espírito é começar no Evangelho, naquele tipo de mensagem que o Espírito Santo leva os verdadeiros missionários a pregar. E aí que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês começaram no mover do Espírito, com a mensagem do Evangelho sendo proclamada e seus resultados perceptíveis sendo experimentados por vocês. Como que então vocês podem começar no Espírito e agora sejam encontrados se aperfeiçoando na carne? Agora, não observem. Aperfeiçoando na carne não está dizendo aqui que a igreja estava entregue à imoralidade. Havia muita preocupação com a moral, com os princípios éticos. Era uma igreja que pregava a castidade. O aperfeiçoamento na carne aqui não é a libertinagem. É a preocupação com a moral, com vistas o homem comprar sua salvação através de seus méritos. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Os missionários e, muito possivelmente, os próprios Gálatas foram usados por Deus para operar milagre. Aí o apóstolo Paulo diz: porventura, batismo com o Espírito Santo e a operação de milagres se deu através da pregação centrada nos 10 mandamentos? Ou em João 3,16? Quando o fogo pentecostal veio sobre vocês e enfermos foram curados. Que mensagem estava sendo pregada? Moisés ou Jesus Cristo? Os 10 mandamentos ou o Evangelho? Usando as palavras de Lutero, Monte Sinai ou o menino Jesus mamando no seio de Maria? Bom, agora vamos para o texto de hoje. Como bom pregador, o apóstolo Paulo usa referências bíblicas do texto inspirado do Antigo Testamento. E aí ele traz à memória de todos a experiência do próprio patriarca Abraão. Antes da circuncisão, antes do Sinai, antes do Decálogo, antes de Moisés, antes do tabernáculo, antes da Torá. É o caso de Abraão. O que ele quer dizer, é o caso de Abraão? Essa experiência que vocês viveram foi a mesmíssima experiência vivida pelo patriarca Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Creu em Deus, confiou na palavra de Deus. É óbvio que esse crer em Deus não significa acreditar na existência de Deus. Não significa dizer que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, sabe, que Deus é perfeito nos seus atributos. Esse creu em Deus é creu na promessa de Deus que, através de Jesus Cristo, ele perdoa pecados. Esse creu, ele talvez uma palavra que nos ajude na língua portuguesa a melhor entendê-lo, é confiou em Deus. Lutero ressalta na análise desse versículo o que há de irracional nessa fé. O que o leva, portanto, a chamar a razão humana do principal adversário do Evangelho. Porque, tal como a razão se opôs à ideia de 2 velhinhos irem para a cama, sendo que um deles estéril, na casa dos 100 anos, para gerarem um filho, é uma coisa completamente absurda. É absurdo você crer que a justiça de Cristo é imputada a você, que os seus pecados são imputados a Cristo, que você é salvo não mediante o derramamento do seu sangue, mas mediante o derramamento do sangue de Cristo. Que tudo que você precisa é olhar para a serpente. Que tudo que você precisa é olhar para Cristo levantado no madeiro. Que tudo que você precisa é separar, isso é fundamental, irmãos. Separar fé da palavra amor. Não podemos, esse é o grande erro dos católicos, o erro de Tomás de Aquino, de dizer que a fé, que o amor é ingrediente da fé, e que a fé que não vem acompanhada do amor não é uma fé salvadora. Lutero diz a seguinte coisa, essa fé aqui é a condição sine qua non para a redenção, e é fé pura. Fé somente, o amor vem depois. O amor é o principal fruto dessa fé. A fé, o amor segue a fé. A fé é a raiz do verdadeiro amor evangélico. Contudo, quando o texto diz creu em Deus, diz o seguinte, confiou na palavra de Deus. Chamou Deus de verdadeiro, glorificou a Deus. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não há mínima dúvida que quando lhe foi feita a promessa de que ele geraria um filho e que, através desse filho, da sua descendência, viria o Messias que abençoaria os gentios, homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, conforme diz o livro de Apocalipse, Abraão tinha os seus olhos em Jesus Cristo, a ponto do Senhor Jesus dizer em João capítulo 8, verso 56, que Abraão se regozijou com os dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a diferença, como os teólogos ressaltam, entre a fé do patriarca Abraão e a nossa, é que a fé do patriarca Abraão era uma fé prospectiva, ele olhava para o Messias que veria, ou que viria, enquanto que nós possuímos uma fé retrospectiva, que olha para o Messias que já veio. Observem que não são dois povos sendo salvos de maneiras diferentes. É uma única igreja na antiga dispensação, na nova dispensação, uma igreja no jardim de infância, que é o Antigo Testamento, e uma igreja que alcançou sua maturidade no Novo Testamento. Ambas olhando para o Messias. E com isso, o apóstolo Paulo declara que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele deu glória a Deus, ele chamou Deus de verdadeiro. Ele creu na promessa de Deus. Ele esperou contra a esperança, e isso lhe foi imputado. Ele foi, é aí que está, que Lutero diz, essa é a grande dificuldade do crente. É você conseguir vencer o repúdio da razão. O obstáculo que a razão representa para o recebimento de uma mensagem tão absurda como essa. A justiça de Cristo ser imputada a você. É uma mensagem para a qual não há paralelo em nenhuma religião. Em todas as religiões, a justificação é processual. E é isso que a própria filosofia ensina. Eu sou justo na medida em que eu pratico obras de justiça. O que, que o Evangelho declara? Que você é justo por crer na justiça de Cristo, que lhe é imputada pela graça mediante a fé. E não há bênção maior na vida do que essa. Porque dos justos é o reino dos céus. Deus se deleita nos justos. Todas as promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, têm como objetivo promover a felicidade dos justos. Quem são os justos? Pelo Decálogo, pela Torá, aqueles que vivem uma vida de amor, que amam a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e que ama o próximo como a si mesmo. Ninguém até hoje conseguiu alcançar a justiça mediante o exercício do amor. Nosso grande problema é não conseguir amar. Amar a Deus, amar o próximo. E aí o Evangelho nos traz essa notícia maravilhosa, que é possível nós nos tornarmos justos de uma outra forma, crendo no absurdo da pregação, que é chamada de Evangelho, de Boa Nova. Ora, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Essa é uma declaração extraordinária, porque ele está dizendo o seguinte, que não são da descendência de Abraão apenas aqueles que literalmente carregam seu código genético. Há uma descendência biológica do patriarca Abraão, mas há uma descendência espiritual. Uma é por meio do vínculo de sangue, a outra por meio da habitação do Espírito Santo. E então o apóstolo Paulo declara, sabei, pois, sendo assim, que vocês tenham em mente muito bem estabelecido o fato que os da fé é que são filhos de Abraão. O que, que significa ser filho de Abraão, gente? O Abraão que está no seio do pai, ir para o céu é ir para o seio de Abraão. Abraão que foi chamado de amigo de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é estonteante. Os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são vistos por Deus, tal como Deus vê o seu amigo Abraão, que entregou o seu bem mais precioso, aquele que o criou e que pela sua graça o redimiu. Quem são os da fé? Os da fé são aqueles que decidiram parar de praticar idiotice para impressionar a divindade. Que abriram mão de toda a ideia de, através de trabalho duro, conquistarem o amor de Deus. São os da fé. E é isso que ele está dizendo. Os da fé. Então você tem os da obra e você tem os da fé. Nesse ponto nós estamos sozinhos no planeta. Só a igreja é a comunidade dos da fé. Porque só nós ousamos declarar que Deus justifica pelo sangue de Jesus Cristo o pecador. Que a religião vai no quarto de motel, pega a pecadora na cama com o teólogo e atrás para o templo para ser apedrejada, e Jesus Cristo se interpõe, pondo o seu peito entre a mulher e a lei, entre a mulher e Satanás, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e o diabo, entre a mulher e o inferno, entre a mulher e a morte, entre a mulher e a sua própria consciência, e vira-se para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Isso significa ser da fé. Essa que é a pergunta que você tem que responder. Você faz parte da família da fé? Não é se você é presbiteriano, não é se você é membro de igreja, é se você creu no absurdo da pregação. A pergunta é, você conseguiu vencer a resistência da razão? É óbvio que a razão fica enlouquecida, ela não aceita essa mensagem. Porque é uma mensagem que vai de encontro ao senso comum. O que é que o senso comum nos ensina? Não se conquista nada nessa vida sem trabalho duro. E o Evangelho representa o exato oposto. Alguém trabalhou duro por você. Até porque não havia como, pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelo seu suor, pagar pelos seus pecados e viver uma vida à altura da majestade e da santidade de Deus. Essa é uma mensagem verdadeiramente libertadora. E se essa igreja, minha querida igreja na Barra, ou qualquer outra igreja não for a comunidade dos da fé, o potencial, pastor Vanderlei pode dizer isso melhor do que eu, que ele lida com gabinete pastoral e ele conhece os fantasmas, os dramas, as fantasias daqueles que estão entre nós, no Rio, Niterói, região metropolitana da nossa cidade. Como conselheiro, ele sabe o que significa uma relação com a Bíblia que não é mediada pelo Evangelho. Eu fiz essa declaração pela primeira vez no ano passado e não tenho receio de repeti-la. Não podemos ler a Bíblia sem Jesus Cristo. É um livro do qual você não pode se aproximar sem a mediação de Jesus. Não tente se aproximar de Deus sem Jesus Cristo. Buscar Deus sem a mediação de Cristo, é se expor inexoravelmente ao encontro com Satanás. Portanto, nós somos os da fé. Gente, nós somos daqueles que foram para a cama com a mulher de Urias, que choraram, mas que nem por isso deixaram de se ver como filho de Deus. Nós somos daqueles que sacaram da espada, cortaram a orelha de Malco, mas nem por isso se viram como privados da salvação. Nós somos daqueles que negaram o amor de sua vida 3 vezes, mas que ousaram no dia de Pentecoste se levantar para pregar a palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, que se fôssemos comparar o evangelho a uma escalada numa montanha, poderíamos dizer que quando alguém cai nessa caminhada, não precisa voltar para o sopé da montanha para fazer todo o percurso novamente. Pode se levantar do exato ponto onde caiu, porque você é de Jesus, porque o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. É uma mensagem absurda, é uma mensagem obviamente perigosa. E como diz, mais uma vez mencionando Martin Lloyd-Jones, não há pregador que, ao expor o evangelho com fidelidade, não corra o risco de ser rotulado de antinomianista. Alguém que é partidário do ponto de vista que o evangelho nos emancipou da lei de maneira que nós não devemos nos preocupar com a forma como nós vivemos, porque, afinal de contas, nós somos amados, podemos pecar livremente. Martin Lloyd-Jones chega ao ponto de dizer isso, que é muito difícil a pregação do evangelho ser feita, ser levada a cabo com fidelidade numa igreja e o pregador não correr o risco de ser mal interpretado. E o teste para você saber se o evangelho está sendo pregado numa igreja é justamente esse. Durante o ato da entrega da mensagem, você olha para o ministro e diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. É quando você vive a tentação às avessas, quando você é levado a dizer, mas não é possível, é muito bom para ser verdade. Então é isso que o apóstolo Paulo diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, o Antigo Testamento, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois vocês vejam Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 22, versículos 17 e 18, Atos 3, versículo 23, a Escritura profetiza que Deus justificaria pela fé os gentios. Que a bênção não era exclusiva à comunidade de Israel. Que ela alcançaria os pagãos, ela alcançaria os bárbaros. Essa profecia se cumpriu na sua e na minha vida. Se você não é descendente do povo hebreu, se você não tem o DNA do patriarca Abraão, esse versículo está falando sobre sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que Deus profetizou que um dia esse evangelho alcançaria a Ásia, alcançaria as Américas, alcançaria a Oceania, alcançaria a África. Não se resumiria apenas à bacia do Mediterrâneo. Que esse evangelho alcançaria os pagãos, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Que os gentios receberiam o absurdo da pregação. Vocês imaginam, o que significa pela fé justificaria os gentios? Isso representou e tem representado na história do cristianismo, a irmã Liane sabe disso melhor talvez do que todos nós, o missionário cristão chegar num país pagão, num país idólatra, num país que respeita mais uma vaca do que um ser humano, e dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E dizer que os homens não precisam mais sacrificar seus filhos, sacrificar animais, fazer penitência, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, porque Deus enviou o seu filho no tempo e no espaço para a redenção do pecador. Isso é um negócio maravilhoso, gente. absolutamente lindo, encantador, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé. Ele consideraria justo pela fé o pagão, o gentio. Ele preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De duas maneiras. Primeiro, da sua descendência surgirá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o Redentor. E através da mensagem que, pelo seu intermédio, eu trago à humanidade, seres humanos de todas as tribos, línguas, povos e nações seguirão o seu exemplo. Passarão a ver o Criador como seu amigo. Entregarão o seu bem mais precioso a Jeová. Mas não para ganharem o coração de Jeová, mas por terem sido justificados pela graça de Jeová que está no seu único filho. Por isso que o apóstolo Paulo estava alucinado. Ele diz o seguinte: essa mensagem foi preparada, trazida durante séculos até o nosso tempo, para representar uma lufada de ar fresco no mundo pagão. Essas pessoas passaram a vida confundindo Deus com o sol, confundindo Deus com a lua. Criaram divindades à sua imagem e semelhança. E através do patriarca Abraão foi dito que um dia essas pessoas conheceriam um Deus amoroso. E o que eu estou vendo acontecer agora na galáxia é os judaizantes saindo de Jerusalém para infernizar a vida dessa gente e fazendo com que elas se ocupem mais com Moisés do que com Jesus Cristo. Nesse ponto, quando nós vemos no nosso país a penetração, não é mais penetração velada, escancarada de rituais pagãos nos cultos evangélicos, é coisa de fazer o nosso coração doer. Eu sei o que é viver no paganismo. A coisa de você estar com sua mãe, você imagina, uma criança de 8 anos, você está numa sessão do sujeito andando por sob de caco de vidro sem se cortar, comendo galinha viva, bebendo 1 litro de cachaça. O que é isso, gente? Sabe, tem que usar determinadas roupas em determinados dias. Eu passei minha infância na idolatria. Até engraçado, porque minha vida inteira eu tive que conviver com um elefante de costas para a porta da sala e um Buda. Sabe? Então, um Buda, meu pai sempre botava um punhado lá de arroz na frente do Buda e uma pirâmide. Então, você tinha lá o elefante, o Buda e a pirâmide. Consegui, sem muito sacrifício, sem muito trabalho, tirar Buda e tirar o elefante. Vocês imaginem, eu com 20 anos, chegando em casa, voltando dos cultos da Betânia, olhando para aquilo tudo e dizendo: meu pai, minha mãe, eu conheci a verdade. Como que nós podemos depender mais desse tipo de coisa do que o Criador amado que enviou seu único filho? Mas a pirâmide meu pai não deixava tocar. Não, essa não, essa é uma pirâmide verde, essa você não pode tirar daí. Até que um dia eu recebi a iluminação, mas da forma mais ridícula possível. Eu cheguei para ele e falei: meu pai, se isso funcionasse, o Egito seria uma superpotência. Aí meu pai virou-se para mim e disse: meu filho, é mesmo. Pronto, tirei a pirâmide, nunca mais tivemos pirâmide na nossa casa. Agora, é desesperador você ver essas crendices entrando no meio evangélico. Eu me lembro que quando eu fiz há 10 ou 15 anos atrás a exposição da Carta aos Gálatas na minha igreja, mais adiante nós vamos chegar no texto que o apóstolo Paulo fala sobre os rudimentos desse mundo, sobre as tentativas pagãs de, através da prática de tolices, comprar o amor divino. E aí então eu fiz um comunicado claro à igreja, a partir desse texto, portanto, que ninguém me peça mais para ungir carro, ungir escritório, ungir o que quer que seja. Eu perdi a fé nesse tipo de coisa. Não me peça para fazer isso. E fica estabelecido nessa igreja que nós não vamos cobrar mais de ninguém aquilo que a Bíblia não apresenta como prescrição, como revelação da vontade de Deus para a sua igreja. E subitamente eu deixei de ter muito trabalho lá na igreja. Quando nós passamos a tentar encarnar a liberdade do Evangelho, a simplicidade dessa fé, e banir da nossa vida, do culto, das nossas práticas espirituais, aquilo para o que não havia fundamento no Novo Testamento. Por que que a vigília tem que ser de meio-dia às 5 da manhã? Por que que de meia-noite até às 5 da manhã? Por que que não pode ser o contrário, termina meia-noite? E as pessoas não têm que passar a noite toda acordadas? Por que que a bênção só se conquista no monte e em correntes de oração? Onde que você encontra esse tipo de coisa no Novo Testamento? Entre tantas outras práticas mais. Então, daí, a importância do contraste entre da reforma calvinista para a reforma luterana. Lutero tratou de banir da igreja tudo aquilo que a Bíblia proibia. A reforma na Suíça deu um passo adiante. Tratou de banir da igreja, do culto, tudo aquilo que a Bíblia não exigia do homem. E isso simplificou muito a relação do homem com seu Deus. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. E agora nós entendemos porque Deus escolheu Israel. Por que que ele não escolheu o Egito, não escolheu a Babilônia, por que que não escolheu a Fenícia, por que que a salvação não veio dos gregos, por que que a salvação veio dos hebreus? Porque ele decretou que assim seria, mas com vistas a abençoar todos os povos da terra. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que, verso 9, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé recebem a bênção de Abraão. Os da fé, portanto, têm suas orações ouvidas. Os da fé são objetos do amor complacente de Deus. Deus não os ama apenas com amor benevolente. Deus não os trata com bondade apenas pelo fato dessas pessoas serem suas criaturas. Deus as trata com bondade em razão do fato também dele se deleitar na vida dos da fé, porque estes honraram a Deus. Vocês estão lembrados do texto que nós examinamos aqui num culto de domingo, na Betânia, da carta de Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo chama as nossas obras de refugo, que no original grego pode significar tanto lixo quanto excremento de animal, e que o apóstolo Paulo chama de excremento de animal numa bandeja de prata a ser apresentado a Deus, esmola, castidade, socorro ao pobre, oferecer sua vida por uma causa, vigília, passar horas de joelhos orando, distribuir folhetos. O apóstolo Paulo diz: nenhum culto está à altura da majestade de Deus, no qual a oferta a ser apresentada ao Pai não seja Jesus Cristo. Só tem uma oferta que Deus aceita de nós. Ela se chama Jesus Cristo. Qualquer tentativa de apresentar obras visando comprar o amor divino, a Bíblia chama de culto derrogatório da glória de Deus. Então, quando ele diz: os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, portanto, mantêm com o seu Deus a mesma espécie de relação que Abraão mantinha. São objetos do mesmo amor. As bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão estão sobre a vida desses que caminham nos passos do grande patriarca. Verso 10. Todos quantos, pois, esse pois é importante, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Impressionante isso. Vocês sabem o que a Bíblia está dizendo, uma declaração como essa? Quem são os da obra da lei? Não são apenas os monges, não são apenas aqueles que estão pagando promessa, não são apenas aqueles que estão nesse momento, se você pegar agora um carro, for para Presidente Dutra, você vai encontrar pessoas, eu já vi isso várias vezes, na altura de Aparecida do Norte, carregando cruz, fazendo peregrinação, sabe, de descalço, com o pé no asfalto, literalmente, pé sangrando, para comprar o favor divino. Lá na Basílica, que tem aquela cidade, até hoje eu não entendi, como que ninguém, até hoje, daquela igreja, se interpôs dizendo o seguinte: será que vocês não entendem que um Deus que exija do homem esse tipo de coisa não é digno do nosso respeito? Ele está falando aqui de gente que cuida do pobre. Ele está falando aqui de pessoas que estão envolvidas com grandes causas humanitárias. O que ele está dizendo aqui, se nós formos levar as suas conclusões lógicas, é chocante. Ele está dizendo que os da obra da lei pecam até quando fazem o bem. Então, por que eles devem fazer o bem? Porque isso é menos ruim. Por isso que Apolo ou o apóstolo Paulo dizem, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o amam. Os da obra, então ele declara que os das obras da lei estão debaixo de maldição. Deus os ama, mas não sorri para eles. Deus não se agrada de suas vidas, porque no essencial, no básico da relação, eles não vivem uma vida agradável aos olhos do seu Criador. Quantos, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aí ele apresenta a justificativa teológica, extraída do Antigo Testamento. Porque está escrito. Olha o apóstolo Paulo, portanto, reconhecendo a inspiração do Antigo Testamento. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Esse que é o problema. Por que que eles estão debaixo de maldição? Porque foram levados a crer, sob a influência da razão, da religião, da cultura, da ação demoníaca, que eles se encontram em condições de cumprir a lei do amor. Que eles amam a Deus com todo o seu ser e ao próximo com o mesmo amor que têm por si mesmos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse é um caminho, esse caminho é um caminho de maldição, porque a lei não nos foi dada com o propósito de nos mostrar o que nós devemos fazer para viver uma vida agradável aos olhos de Deus. A lei foi dada para bater na nossa cara. A lei, linguagem de Lutero, pelo menos na tradução para a língua portuguesa, a lei foi dada para nos triturar, para nos humilhar, para nos levar ao desespero. A lei põe o seu olho para o Monte Sinai. A lei foi dada com o propósito de você se desesperar. E é desesperador. Por que que é desesperador? Porque a lei, tudo que a lei apresenta é muito razoável. Há um Criador. O Criador é santo. Criou seres à sua imagem e semelhança. Pelo fato de terem sido criados por ele, devem ao seu Criador o culto que lhe é devido. Portanto, não devem supor que estão em condição de viver uma vida autônoma. Eles devem honrar aquele que os criou e que sustenta a chama da vida, que mantém seu batimento cardíaco. E esse Deus revela na consciência do homem e na sua palavra o que é absolutamente razoável. Eu só quero de vocês uma coisa: que vocês não se destruam uns aos outros. Que vocês façam pelo próximo o que vocês exigem que seja feito pela vida de vocês. E que vocês me amem. Por que me amem? Porque eu os fiz de uma tal maneira que vocês jamais serão felizes se não estiverem conectados a mim. Eu os criei a minha imagem e semelhança. Eu botei eternidade no coração de vocês. Vocês não encontrarão descanso nunca enquanto não descansarem em mim. Gente, isso é razoável. Só que a lei tem um complemento. Se vocês não viverem assim, insistirem na contradição de exigirem do próximo o que vocês mesmos não praticam, eu os julgarei. Eu manifestarei a minha santidade na vida de vocês. Gente, eu não consigo hoje, com 54 anos de idade, conceber filosofia de história que não passe por essa interpretação teológica dos fatos trágicos da vida. Ao que atribuir a brevidade da nossa vida? O fato de nós durarmos pouco? Ao que atribuir os cabelos brancos, o processo de envelhecimento do nosso corpo? E as ocasiões em que a natureza se levanta, parece que se recusando a participar da nossa felicidade, a promover a nossa alegria, assumindo forma de furacão, terremoto, de tsunami? Podemos atribuir esses fatos à incompetência divina? Evolução cega? Ou será que Romanos capítulo 1, versículo 18 está certo? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto Os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio das coisas, desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso é terrível! Por isso que o apóstolo Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você usa o cérebro, a coisa é desesperadora. Porque você, vocês entendem um ponto? Você se vê livre da caricatura feita pela religião, por padres e pastores, e se depara com algo razoável, um Deus santo de amor, pede para que as pessoas amem umas às outras e amem o seu Deus. E declara que se assim elas não fizerem, ele não terá como abençoá-las, porque essa natureza não permite que ele prostitua o seu amor por amar. Verso 11. É evidente, eu diria para vocês o seguinte, jamais um pregador alcança eloquência no púlpito, desenvoltura, originalidade, fogo, enquanto ele não diz, é evidente. Eu, ontem aqui, vocês me permitam dizer, enquanto eu expunho o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, o tempo todo que mais me incendiava era dizer, eu estou absolutamente certo do que eu estou falando. O homem é pecador. O homem precisa nascer de novo. Como que as pessoas podem duvidar de um fato desse tão, tão evidente? E que nós somos portadores de uma natureza homicida. Que do nosso caminho há destruição e miséria. E aqui está essa declaração. É evidente. Não deveria assumir o púlpito quem não é capaz de dizer. É evidente. Que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. É evidente porque os fatos da vida o provam e a boa teologia do Antigo Testamento o afirma. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém, porque ninguém ama. Porque o justo viverá pela fé. É evidente que ninguém é justificado pelas obras da lei porque a própria Bíblia, desde os tempos de Abraão, na verdade, desde a época dos nossos pais, quando no chamado, os teólogos chamam de proto-evangélico, disse que sairia da descendência da mulher um que esmagaria a cabeça de Satanás e que colocaria a doutrina da regeneração inimizade entre a descendência da mulher e os demônios. Essa mensagem perpassa todo o Antigo Testamento e chega na boca do profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. Só é possível ter vida, comunhão com Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Olha, porque só assim, isso é muito racional, para quem está do lado de dentro. Para quem está do lado de fora é um absurdo, mas para quem está do lado de dentro, você pensa na seguinte coisa, só assim eu estarei dizendo, meu pecado é grave e Deus é santo. Abro mão da ideia de conquistar essa salvação pelos meus méritos, e diante da gravidade do meu pecado e da majestade de Deus, ofereço ao meu Criador Jesus Cristo. Toma, é a única coisa que eu tenho de oferecer. Que está à altura da sua glória e capaz de cobrir a minha vida de desamor. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. É um outro tipo de relação com Deus. A lei não procede de fé. A lei promete salvação pela fé na obediência de um outro. O que, que ela diz? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É isso que a lei promete. A lei tem promessa. A lei, na verdade, a lei promete algo análogo ao evangelho. A lei promete vida, comunhão com Deus, vida eterna, vitória sobre a morte. Mas qual a condição? Amar. Amar. Eu ontem dizia para alguém, não sei para quem foi, foi na pregação lá no Jacarezinho, antes de vir para cá, passei para o Jacarezinho, a gente está plantando uma igreja lá, e falei sobre dois exercícios de alma que podem nos humilhar tremendamente. O primeiro deles é a leitura dos 10 mandamentos. Medite sobre os 10 mandamentos, ele vai colocá-lo no seu devido lugar. E a segunda coisa é você ler a biografia dos santos de Deus, como, por exemplo, a de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards recebeu o missionário David Brainerd na sua casa. David Brainerd, com 29 anos, contraiu tuberculose e foi trazido para o Edwards para dentro de sua casa. E Brainerd foi tratado durante o período da doença, suas semanas finais, pela filha de Jonathan Edwards, de 14 anos, chamada Jerusha. Diz Jonathan Edwards que sua filha Jerusha, pelo fato de Jonathan Edwards, Sarah Edwards, estarem recebendo, palavra de Jonathan Edwards, um proeminente servo de Deus na sua casa, ela se dedicou inteiramente a David Brainerd. Alguns suspeitam que havia um amor entre eles. Brainerd morreu, Jerusha contraiu tuberculose e morreu também. Edwards escreve o seguinte texto. Vamos assim dizer, no dia 6 de junho de 1738, aprouve ao grande soberano Deus levar minha filha Jerusha. Eu me sinto um verme. Aprouve ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha. O que, que a lei pede? Que você não queira nem a fartura, nem a abundância, nem a pobreza, nem a riqueza, nem o anonimato, nem a fama. Que você queira a Deus. Que você viva para a glória do seu nome. A ponto de, seja qual for a sua circunstância de vida, você dizer para ele muito obrigado. Quem vive isso? Quem vive isso com perfeição? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que linguagem linda, gente. É uma espécie de resgate do soldado Ryan. Ele nos resgatou, ele foi lá, ele nos tirou daquela espécie de relação que por si só já nos levava à loucura. Você não tem descanso nunca. Mas que representava uma maldição efetiva, porque nós não estávamos dando glória a Deus, reconhecendo o sacrifício do seu único filho. Então, Cristo foi lá, nos resgatou da maldição da lei. O que, que a lei diz? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Cristo nos resgatou da maldição da lei, de olhar para o céu e não poder chamar Deus de Pai, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então é interessante, quem não gosta da doutrina do pecado de Adão imputado à sua descendência, não deveria gostar então dessa doutrina também. Porque ela está dizendo que a maldição que estava sobre nós foi transferida para Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O que significa que Ele assumiu a nossa culpa? O que significa que ao assumir a nossa culpa, a lei olhou para Ele e disse, eu vou te matar. E o matou. Lutero diz que o diabo engoliu a isca com perfeição, porque no invólucro da humanidade estava a pessoa divina. E ao morrer na cruz, propiciou a nós um perdão perfeito, porque uma gota do sangue de Cristo, em razão da união com a sua natureza divina, é suficiente para a purificação de todos os nossos pecados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se... Então vejam a espontaneidade, vejam aqui o elemento de volição. O amor que o levou à cruz, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É interessante que Deuteronômio 21, 23 diz isso. O sujeito morria. Se ele fosse encontrado pendurado numa árvore, o hebreu dizia, um amaldiçoado, morreu no madeiro. Foi morto, cometeu algum crime, aí colocava a vítima no madeiro. Não uma cruz. Cruz é uma coisa que vai surgir muito tempo depois. Só que Jesus é levado vivo para o madeiro. Um hebreu, um judeu, de posse de Deuteronômio 21, 23, não tinha como entender como que Jesus Cristo pudesse ser o Messias, porque ele estava sofrendo a morte de um amaldiçoado. Ele dizia o seguinte, mas não pode, ele não pode ser o Salvador, porque a lei diz, de modo claro, é implacável, que quem sofre esse tipo de morte, olha que ele está pendurado vivo, imobilizado vivo, uma morte terrível. Ele só pode estar debaixo de maldição. Daí a necessidade de nós sempre usarmos o princípio protestante de interpretação da Bíblia, tornando a Bíblia intérprete de si mesmo e tomando cuidado de não fazer doutrina em cima de um único versículo. Porque se você pega Deuteronômio 21, 23, apenas você diria o seguinte: não há mínima possibilidade do Senhor Jesus ser o Salvador, porque a Bíblia diz com clareza que é expressão de maldição uma pessoa morrer no madeiro. É uma expressão da indignação divina. É um amaldiçoado. Mas a interpretação mais ampla da Bíblia nos levaria para o servo sofredor lá de Isaías, daquele que no seu corpo levou as nossas iniquidades. Era necessário que um de nós, sem pecado, sofresse a morte de um amaldiçoado. Então a história é absolutamente linda. Um mundo no qual homens e mulheres se rebelaram contra o seu Criador, o Criador toma sua ira, sua resposta, a resposta da sua santidade à maldade humana, e a envia, mas desviando-a do homem e trazendo-a para si mesmo, punindo os pecados do homem em si mesmo, na pessoa do seu único filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Por isso que você deve dar o dízimo para uma igreja como essa, oferta, seja lá o que for. Por isso você deve estar aqui. Por isso que você deve lutar por essa instituição. Em razão do compromisso que uma instituição como essa tem de levar essa mensagem adiante. Se isso é fato, nós não podemos nos calar nunca. Último versículo da noite. Para que a bênção de Abraão... Qual é a bênção de Abraão? O ápice dessa bênção, não há mínima dúvida. Se ir para o céu é ir para o seio de Abraão, é ir para o regaço de Abraão, é ir para os braços de Abraão. A bênção de Abraão é a bênção dessa justiça que é imputada pela fé e que nos habilita a entrar no reino de Deus e gozar de salvação eterna. Para que a bênção de Abraão chegasse aos pagãos, aos gentios, aos brasileiros, aos moçambicanos, aos haitianos, aos europeus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, olha, isso é um exercício evangélico. Nós deveríamos parar com esse negócio de falar que, sabe, é o amor de Deus por você, a misericórdia de Deus por você, como se, sabe, é a longanimidade de Deus pela sua vida, sabe, que tem o abençoado. Jamais dissociemos misericórdia, graça, longanimidade, amor da pessoa de Jesus Cristo. Não são abstrações que nos salvam, que promovem a nossa salvação, mas é Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não é porque Deus é amor, em Jesus Cristo. Justamente por ele ser amor que ele enviou a Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Tudo é em Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido pelo profeta Joel. O Espírito prometido por Jeremias. O Espírito prometido por Ezequiel. O Espírito prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A fim de que pela fé fôssemos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito testificasse com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A fim de que pela fé, em vez de habitar em templo feito por mãos humanas em Jerusalém, Deus habitasse nesse templo de carne e osso, composto por homens e mulheres que foram redimidos pela graça de Deus que está no seu único Filho. A fim de que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Então notem, é pela fé em Jesus Cristo. Por isso que faz bem aqueles que dizem, eu acho que isso foi um erro da geração de evangélicos dos anos 70, eu peguei parte desse movimento, quando se falava muito sobre avivamento, batismo com o Espírito Santo, mas os evangélicos entendendo que essa bênção viria se pregassem sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, quando a Bíblia diz que o avivamento não vem quando os pregadores passam a pregar sobre a pessoa do Espírito Santo. O avivamento vem quando os pregadores passam a falar sobre Jesus Cristo, porque o próprio Espírito Santo veio para testificar de Cristo. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo, a fim de que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. O que significa, portanto, que as igrejas mais felizes são aquelas nas quais a doutrina da justificação pela fé é pregada, não apenas por conta dos efeitos psicológicos, mas porque em razão do fato dessa mesma doutrina dar ensejo ao fenômeno pentecostal. Se nós queremos avivamento, preguemos sobre Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Que Deus abençoe. Tá bom? Any questions? Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão?